Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Quem faz o bem? Ações e projetos que transformam vidas. O que achas desse projeto aqui?
Adorei, amiga. Mas será que pro trabalho que vamos fazer dá certo?
Oi, meninas, tudo bem? Chegaram cedo hoje? Tem algum trabalho pra gente entregar e não tô sabendo?
Não, William. Nós estamos acessando um site muito interessante com matérias sobre alguns projetos e serviços sociais daqui de Belém. E eu e a Maria queremos desenvolver um trabalho pra nossa extensão.
E o que vocês acharam aí?
Eu achei essa matéria aqui sobre o projeto Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo. E achei bem interessante. Vamos ouvir, Júlia?
Vamos sim. Quer ouvir também, Will?
Quero sim. Clica aí, Maria, que agora eu também fiquei curioso.
É preciso sim desenhar. É preciso fazer canções. A poesia, a música, uma pintura. Isso não salva o mundo, mas salva um minuto. E é suficiente. A gente está aqui para dançar um pouco sobre os escombros. É com esta reflexão da autora Matilde Campilho que começamos a história de hoje. Era o ano de 2015, quando a professora Lília Mello, da Escola Brigadeiro Fontenelle, localizada no bairro da Terra Firme, decidiu começar o projeto Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo.
Esse projeto dá início na Escola Brigadeiro Fontenelle em 2015, logo após a chacina de novembro de 2014. Muitos alunos meus, familiares de alunos e vizinhos, porque eu sou moradora também do bairro, além de trabalhar nele, foram vítimas dessa grande chacina que Belém sofreu em novembro de 2014, em que o maior número de vítimas foram os jovens do bairro da Terra Firme. Então, a partir desse projeto, nós potencializamos a produção artístico-cultural de jovens de periferia e, de alguma forma, tentamos desconstruir a ideia de que os jovens são meramente alvo de extermínio e são sujeitos e produtores de arte. Então, esse projeto começa em 2015, ele toma força dialogando com os coletivos culturais do bairro, dissolvendo o muro entre a escola e sua comunidade do entorno. E até 2018, 3 anos depois, nós sofremos uma grande nova chacina e nós tivemos que parar nossas ações. O filme Pantera Negra estava em cartaz em abril de 2018 e nós fizemos uma campanha que viabilizou a ida de 400 jovens do bairro da Terra Firme para ir à sala de cinema assistir o filme. Pela primeira vez, muitos deles entraram na sala de cinema e tiveram contato com um conteúdo que tem uma representatividade racial muito grande no que diz respeito ao movimento preto e nossa ancestralidade. Dada a relevância do conteúdo do filme e o impacto que ele gerou nos meninos e nas meninas, eles retornaram da sala de cinema com uma vontade imensa de roteirizar um documentário falando um pouco das suas experiências, que nem sempre são experiências agradáveis, e transformaram essa narrativa num documentário intitulado É Nós por Nós, que foi vencedor do prêmio Oscar na escola. A premiação dava direito à exibição da obra no cinema, e esses meninos retornam à sala de cinema, mas na condição agora de cineasta, de atores, atrizes e roteiristas. Então, depois que isso aconteceu, eles perceberam que eles são fazedores de cultura, produtores de artes, que têm dons artísticos que poderiam ser potencializados. A partir dessa premiação, surge o projeto Cineclube TF, que é um grande guarda-chuva que agrega 7 grupos de trabalho e cada grupo de trabalho atua numa expressão de arte específica.
O projeto atualmente se divide em 7 grupos que tratam diversos aspectos artísticos e sociais. São eles: o Cine Dance, que é coordenado por um jovem que, a partir da arte, conseguiu sair da dependência do álcool e do contexto de tráfico. Ele coordena hoje mais de 35 outros jovens, produzindo vários videoclipes e mini-documentários. Já o Periferarte trabalha na produção de grafite com intervenções urbanas, levando personalidades famosas para os muros, exibindo assim pessoas novas para as comunidades. Além dele, o grupo dos Periferia em Cena está ligado ao teatro e os Perifições está na área de música em geral, fazendo covers e participando de corais. Existe ainda o Poames, que trabalha com a poesia preta, afro-indígena e ribeirinha. formado por um grupo de meninas abusadas pelo pai biológico, hoje é voltado muito para crianças no combate ao abuso, com o auxílio da poesia. O Amor Preto Minha Cria é um grupo formado pelos responsáveis dos jovens do projeto para acompanhar o que os filhos estavam fazendo e desconstruir a ideia criminalizante em cima da arte. E, por fim, o grupo de audiovisual, que transforma as produções dos GTs para as plataformas do projeto.
Cada grupo de trabalho atua numa expressão da arte, cada grupo tem um ou dois coordenadores que são jovens, que coordenam outros jovens, multiplicando essa conduta de se perceber enquanto um sujeito ativo e consciente do seu papel positivo e produtivo dentro da comunidade em que constrói. Então, na verdade, os grupos de trabalho, embora tenham um perfil, uma autonomia, mas eles estão diretamente conectados à essência do projeto, que é reconhecer e valorizar nossa identidade sócio, histórico, cultural, política, econômica, ancestral e etc. e tal. Uma outra coisa que a gente trabalha muito é o afrofuturismo através do entendimento das nossas tecnologias ancestrais no que diz respeito ao toque do tambor, aos mais velhos e às mais velhas, aos ensinamentos indígenas, quilombolas, afro e etc. Então, nós funcionamos a partir dessas coordenações que procura estar diretamente ligado aos integrantes dos seus grupos de trabalho e oferecendo oficinas, rodas de conversa, de convivência, e a partir desses encontros há os ensaios, e esses ensaios montam saraus, que são saraus numa perspectiva de intervenção urbana quando a gente vai para a quebrada ou quando a gente vai para as instituições de ensino ou qualquer outro tipo de instituição, que seja na esfera municipal, estadual, federal ou particular. Nós temos a intervenção do sarau, que se compõe por um conjunto de apresentações dentro dessas perspectivas artísticas. Então, a poesia faz uma recitação, a música faz uma apresentação de música, ali por trás já está tendo uma intervenção com grafite, aí o menino do audiovisual já está captando imagem, mas no final já mostra no telão. Às vezes, nosso sarau, ao céu aberto, mostra um telão gigante no meio da rua, trazendo essa produção audiovisual dos meninos e das meninas para que outros jovens que também já é declinado para as questões audiovisuais com seu celularzinho, lá já pode estar tendo a ideia ou sendo inspirado a fazer e compor também os seus grupos. Então, a gente vai trabalhando nessa perspectiva de estar conectado com outras periferias, com outros territórios periféricos, não somente aqui na região metropolitana de Belém, mas em todo o estado e fora do estado também.
Citamos no início sobre a dança nos escombros, dita pela autora Matilde Campilho, como forma de sobrevivência. Para a professora Lília, esses escombros são uma estrutura social utilizada para exclusão e extermínio.
Quando a gente fala de escombro e o entendimento desses escombros, na verdade a gente está falando de todo um sistema que é estruturado para excluir e não somente excluir, mas exterminar, ou seja, nós estamos falando de um sistema que criminaliza para poder ter justificativa para matar, e matar em todos os sentidos. Eu não estou falando somente da arma apontada para a cabeça, mas eu estou falando de sonhos, de perspectivas, de credibilidade, de estado de espírito, de humor, né? As questões emocionais, mentais, psicológicas, físicas, enfim. Então, esses escombros, eles estão diretamente ligados com essa condição social, política, econômica, que é impulsionada e que é submetida à população periférica. Mas, por outro lado, a ausência de estrutura, a falta de investimento, a falta de políticas públicas para potencializar esses dons artísticos só reforça de que eles não só têm, nós, na verdade, não só temos esse dom artístico, como a força do coletivo é bem maior, a minha dor é tua dor, e nós vamos pegar nossas mãos, nos unir e vamos viabilizar soluções coletivas, independente desse sistema que me ignora, que me exclui, que me criminaliza e que me mata. Então, na verdade, as periferias cada vez mais têm se fortalecido dentro desse contexto de invisibilidade e o período da pandemia foi o que aconteceu, né? Foi o que deu prova. Nós não conseguimos ter acesso ao Sistema Único de Saúde, nós não conseguimos ter estrutura para minimamente atender às medidas protocolares da Organização Mundial de Saúde, porém, foram os conhecimentos ancestrais de nossas avós, de nossas bisavós, de nossas mães, que nos salvaram dos sintomas da Covid-19, com chá, com unguento, com as plantas e com vários outros recursos recursos e conhecimentos que nem sempre são valorizados, mas que são científicos tanto quanto aqueles que estão na academia. Então, na verdade, esses escombros, né, essa situação, essa condição que nos é imposta, ela é imposta de fora para dentro. Mas aqui dentro há vida, aqui dentro há arte, aqui dentro há sobrevivência, aqui dentro há resistência e aqui dentro há muita, muita força de vontade de continuar de uma forma melhor. Então é a força desse coletivo, é esse espírito de solidariedade que faz com que a gente consiga nutrir os nossos dons artísticos e a arte que nos salva constantemente. Na periferia nós não temos teatro, nós não temos cinema, nós não temos poliesportivo, nós não temos uma programação cultural. Mas nós nos divertimos todos os dias quando a gente encontra um amigo na esquina, quando a gente divide a nossa dor, quando a gente cria as nossas brincadeiras, porque as crianças não têm brinquedo, mas têm brincadeira, e é dentro desse contexto da ausência de ter acesso aos brinquedos é que a gente estimula desde pequena a nossa criatividade de construir as nossas brincadeiras de pira-cola, de pira-se-esconde, de ocupar as ruas. As ruas, na verdade, é um ponto de socialização muito forte dentro da quebrada, e assim a gente vai construindo a nossa vida da melhor forma possível. É óbvio que nós temos o direito, que é um direito negado, mas nós temos o direito de ter acesso a várias outras coisas em diferentes aspectos, na educação, na saúde, no saneamento público, na segurança. Nós temos o direito, mas a falta do acesso a esse direito não nos extingue da vida, não nos tira da sociedade. Pelo contrário, nos fortalece cada vez mais. E se nós não fôssemos essa fortaleza a partir do nosso coletivo, nós já não existiríamos há muito tempo. Embora haja essa força de nos matar, nós decidimos viver.
Mas a arte salva ou não um minuto? Ou uma vida? Um projeto que surge do extermínio, como Juventude Negra Periférica, do extermínio ao protagonismo, com certeza nos faz pensar sobre o poder da arte de salvar ou até curar.
Eu não acredito que a arte salva o mundo. A arte salva pessoas e pessoas fazem o mundo. Então, eu acredito que quando a gente, de alguma forma, nutre a nossa alma de produção artística, quando a gente permite que a arte possa adentrar a nossa história, a gente tem uma possibilidade maior, ou pelo menos um instrumento diferenciado de ressignificar as nossas dores. E são dores e mazelas que talvez nenhum outro campo poderia sarar, poderia tratar como a arte trata. Então, eu posso ter questões psicológicas, eu posso ter questões neurológicas, eu posso ter questões físicas que um remédio, que um tratamento, que um acompanhamento terapêutico possa, de alguma forma, ir tratando, aliviar ou até curar. Mas a arte, ela com certeza vai dar um teor mais completo, mais aprofundado, mais anímico para a coisa. Então, eu realmente acredito que o viés artístico, ele pode e tem sido um grande recurso de salvação para as comunidades periféricas.
Olha, que bacana esses trabalhos da Juventude Negra e Periférica, viu?
Realmente.
Amei esse projeto, mas também gostei muito desse aqui. É sobre o projeto Plantar. Vou dar o play.
Esse parece ser muito legal. Clica aí que eu quero ouvir.
O projeto Plantar nasceu em 2021 a partir da iniciativa da estudante de fisioterapia do CESUPA, Débora Ruivo, de ajudar e levar informações básicas para pessoas que mais precisam. O contato com o meio acadêmico instigou a ideia de criar o projeto e a participação de estudantes de diversos cursos tornou tudo mais interessante.
Em julho de 2021, eu meio que coloquei no papel as ideias que eu tinha, as informações que eu precisava para começar, o que eu tinha que fazer, com quem eu tinha que falar, onde eu tinha que ir. E aí eu fui vendo e fui recrutando amigos meus mesmo, por proximidade. E aí, quando atingi um certo número de amigos, eu fui falando, olha, se vocês souberem de mais alguém que se interesse, que tenha a mesma ideia, vocês chamam. No início não tem processo seletivo, então é mais por boca a boca mesmo. Enfim, a gente fez contato com algumas pessoas da área da saúde, professores, preceptores da faculdade mesmo. E aí, enfim, deu início à primeira ação e as coisas foram se desenrolando.
O público-alvo do projeto Plantar é a comunidade do Curió Utinga e o objetivo é realizar atividades e conversas que possam alcançar todas as idades, utilizando uma linguagem simples. Enquanto os adultos estudam e recebem informações importantes, as crianças participam de atividades lúdicas e brincadeiras.
Por exemplo, na nossa primeira ação de agosto, a gente fez a dinâmica do mito ou verdade, né? Que a gente leva umas frases lá, a gente leva umas polêmicas sobre determinado assunto e cada pessoa fica com uma plaquinha lá do ou mito ou verdade, e aí o que acha que é, levanta a plaquinha assim. E no final a gente vai sempre explicando o porquê que é mito, o porquê que é verdade. Aí já no Natal a gente optou por fazer um bingo, sabe? Só que ao invés de números, eram fatos, tipo comprovações de determinado assunto. E aí a pessoa ia marcando e quem gabaritasse aquilo ali, a gente pegava a cartelinha e dava a explicação também sobre as coisas que estavam escritas ali.
Como o projeto surgiu em meio à pandemia, Débora conta que o grupo tem realizado as ações na Unidade da Estratégia de Saúde da Família com público reduzido. A equipe organiza nas redes sociais campanhas mensais de doações por meio de Pix e também doações de cestas básicas e brinquedos. O projeto tem alcançado mais pessoas através das redes sociais. Acompanhe o Plantar pelo Instagram, @projetoplantar, para saber como doar e quando serão realizadas novas atividades.
Égua, é tão bom saber que tem gente trabalhando para ajudar o próximo.
E são projetos tão pouco divulgados. Eu moro no bairro ao lado e nem sabia que esse projeto existia. Agora eu fiquei a fim de ajudar.
Olha só, aqui tem informações bacanas sobre a doação de sangue em Belém. Sempre tive vontade de doar, mas não sei como fazer. Vamos ouvir?
A pandemia da Covid-19 criou diversas dificuldades para a continuação de projetos sociais e a serviços de utilidade pública às pessoas mais necessitadas. Um desses serviços é o do Hemopa, que desde o início da crise sanitária registra uma redução no número de doadores. Segundo a última pesquisa feita pela Fundação no ano passado, houve uma queda de 50% nas doações, uma realidade que tem como consequência a diminuição do estoque de sangue, essencial para salvar vidas, principalmente agora neste período de pandemia. Por isso, a instituição está incentivando que grupos de diversas cidades organizem mutirões e caravanas nas sedes do Hemopa, na capital e no interior do estado, para atrair doadores. O motivo da campanha não é apenas a questão da Covid-19, como também o período do inverno amazônico, que afastam doadores pelos problemas que as chuvas trazem no acesso, assim como as doenças comuns nessa época, como as viroses. Em janeiro deste ano, algumas caravanas, como a da Escola de Samba Quem São Eles e a do Paysandu Esporte Clube, mobilizaram torcedores e simpatizantes para a doação. Quem quiser se organizar para doar, precisa seguir alguns requisitos básicos, além daqueles que já são de praxe. Ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Precisa ficar atento também que o período de espera para a doação de sangue para quem contraiu Covid-19 passou de 30 para 10 dias, a partir da recuperação completa da doença. E quem estava sintomático e testou positivo deve seguir o mesmo protocolo. Aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas devem esperar 7 dias após o último contato. Caso não apresente nenhum sintoma, está liberado para doar. Já aqueles que receberam a vacina contra a Covid-19 devem esperar 7 dias e quem se imunizou contra a influenza deve doar após 48 horas. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal e para todos os doadores precisa apresentar um documento oficial com foto. Para outras informações, você pode ligar para o 0800 280 8118 ou mande um e-mail para ouvidoria@hemopa.pa.gov.br.
Gente, é fácil demais ser doadora. Essas informações me ajudaram muito.
Verdade. E agora que a gente já conheceu essas ações tão importantes, que tal se o nosso trabalho for divulgar projetos e serviços sociais? Poderia ser uma forma da gente também ajudar.
Boa ideia, Júlia.
Já sei. Vamos montar uma página nas redes sociais para divulgar esses projetos. O que acham?
Eu gostei.
Eu também.
Vamos começar. Então, primeiro a gente pensa em um nome e depois a gente decide quem a gente vai ajudar. Quem acha? O programa Quem Faz o Bem é uma produção dos alunos de Laboratório de Rádio Jornalismo, turma 2019, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. Roteiro, produção e locução, Ana Carolina Brengartner, Rui Guilherme Filho e Vitória Galvão. Técnica e edição, João Nilo Ferreira. Supervisão, Carlos Benedito e Vanessa Alexandrino. Coordenação geral, professora Netília Silva dos Anjos Seixas.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.